Senador Cacildo Aldaner, é sempre um momento muito feliz ouvir Vossa Excelência. E não foi por coincidência, minha querida presidenta, senadora Marta Suplicy, mas por obra do destino. Senador Cacildo trouxe um assunto que me interessa muito. Interessa muito na condição de relator do projeto dos royalties, que certamente voltará da Câmara para uma nova deliberação desta Casa, já que ele é originário do Senado, e Vossa Excelência trouxe números que mostra de forma inequívoca quanto Vossa Excelência e eu e mais de 70 senhores senadores estávamos certos quando votamos aquele substitutivo. Os números que eu trouxe, senadora Marta, e que foram contestados à época, já são menores do que a realidade se apresenta em termos de prospecção de petróleo e gás. Por isso, é muito bem-vinda essa pessoa séria, correta, uma mulher decente como a presidenta Graça Foster, e que são esses os fatos que nos alegram nesse novo Brasil que nós estamos vivendo.
Senador Vidal do Rego, apenas senador, para lhe cumprimentar que Vossa Excelência relatou os royalties e fez um grande estudo sobre o potencial disso no Brasil, até para que possa o Brasil participar, os estados e os municípios. E é em razão disso também que essa nossa análise, a colocação de Santa Catarina para participar nesse processo, é uma das razões. E quero até, aproveitando com a permissão de Vossa Excelência, é um dos maiores, é a capital da região do Oeste Catarinense, Chapecó, que se faz neste instante, eu vejo o prefeito da cidade, com mais o vice-prefeito, o prefeito Caramoro, e o vice-prefeito Boligão, aqui honrando as galerias desse plenário.
Seja bem-vindo, prefeito, com certeza, Chapecó e outros 5.600 municípios do Brasil vão ter um reforço de caixa considerável com a aprovação do substitutivo. Uma atenção e um abraço ao povo de Chapecó. Mas, senhora presidente, Vossa Excelência já soube, já fez, em nome do Senado, as honras da casa. Todos nós estamos enlutados com a morte de uma criança, de um adolescente de 13 anos, o menino Marcelo Dino, filho do presidente da Embratur, Flávio Dino, ex-deputado federal, comigo, companheiro de Comissão de Constituição e Justiça. É imensurável. Quem sou eu, e eu espero que não passe, Deus me dê a aventura de não passar em vida este sentimento de perda. Eu prefiro milhões de vezes, tendo o direito de decidir, esse direito não é dado a mim, porque nós somos obra e graça de Deus, e Deus faz um programa na nossa vida, não sei o que vai acontecer no próximo segundo, mas se eu pudesse decidir o destino, eu jamais queria passar a dor que Flávio Dino está passando nesse momento. Meu sentimento profundo. Senhoras e senhores parlamentares, hoje vou falar de agricultura e falar da fome. Com a prodigalidade, a história mostra que em sua admirável jornada pelo planeta, a humanidade teve a desventura de oferecer e enfrentar em inúmeras ocasiões a desesperadora situação da fome. Adversidades que atingem não apenas algumas poucas pessoas, o que já é por si mesmo devastador, senão vasos contingentes de humanos por longos períodos de tempo. Ainda hoje, em pleno século XXI, quando nos jactamos dos notáveis avanços científicos e tecnológicos da consolidação da sociedade de consumo, milhões enfrentam a cada dia a insuficiência de alimentos. Não será inapropriado sublinhar a perversa realidade que nos permite cortejar sociedades abastadas, nas quais muitos têm a saúde afetada pelo excesso de alimentos, e o contraponto da fome a afligir inúmeras populações por ausência de alimentos, como o caso da Somália, o Sudão do Sul. A questão reveste de tanta importância que monopoliza instituições multilaterais como a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, a FAO. Vários governos, organizações humanitárias e filantrópicos pensam nessa questão espalhados pelo planeta. Contudo, a despeito dos esforços de uma enorme rede de referência e amparo, ainda não conseguimos garantir o mínimo de 3 refeições diárias para 850 milhões de pessoas. Em termos relativos, o percentual vem gradualmente reduzindo, mas segue elevadíssimo na frieza dos números diante de uma população mundial que ultrapassou a marca de 7 bilhões de habitantes. O Brasil vem se debatendo desde sempre com esse grave problema. Como se sabe, o governo do presidente Lula instituiu o Fome Zero, admirável e impostergável iniciativa que se mantém com forte presença e atuação ainda hoje no governo da sua sucessora, a presidenta Dilma Rousseff. Apesar dos esforços governamentais, conjugados com o singular desempenho da economia nacional, que provocou uma das mais radicais recomposições de nossa pirâmide social, segundo a FAO, o Brasil ainda abriga 11,7 milhões de pessoas subnutridas, que representam 6% da população. Tiramos nos últimos anos 26 milhões de brasileiros da miséria e certamente haveremos de resgatar aqueles que remanescem desta triste condição. Daí a importância, como já tive a oportunidade de destacar, de elogiar, sem medo, o Plano Brasil Sem Miséria. E não se tratou de um mero exercício retórico. Na Comissão Mista de Orçamento, tive satisfação de verificar o cumprimento das metas do plano de 2011, dando o sinal verde para elevar o orçamento do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o Brasil Sem Miséria, de 44 bilhões no ano passado para 54 bilhões nesse exercício. Ouvimos várias vozes que acompanhavam e estudavam com afinco e seriedade a questão da fome em todo o mundo. O moçambicano Helder Mueta, representante da FAO no Brasil, alerta para o enorme desafio de alimentar uma população mundial que chegará, em meados de 4 décadas, a 9 bilhões de habitantes, um mundo cada vez mais sensível ao aquecimento global. Lembra Muteia, a produção mundial de cereais decresceu 1,1% entre 2010 e 2011 e eventualmente pode se transformar numa sinistra tendência. O jornalista australiano Julian Cripp vulgarizou na ciência e lançou em 2010 o seguinte livro com o texto A Fome que Chega, a Crise Alimentar Global e o que Podemos Fazer para Evitá-la. Na obra, não usa meias palavras para caracterizar a questão da fome na atualidade como uma das mais urgentes e relevantes da história da humanidade. Como observamos, o tema está a exigir atenção e ação ainda maiores e mais intensas. Ambas, de novo, começam com governos e organizações multilaterais para logo alcançarem as próprias sociedades. Não é de hoje que reivindico para Paraíba a instalação de escritório da FAO. Por suas peculiaridades socioeconômicas e sua posição geopolítica, a Paraíba é um destino natural para um escritório regional de tão importante organismo. No final do ano passado, o próprio diretor da FAO, o eminente brasileiro José Graziano, defendeu a abertura de 3 escritórios no país, um no Paraná, outro na Amazônia e um no Nordeste. Nada mais razoável que a Paraíba seja contemplada com este importante birô voltado para a agricultura e a alimentação. Espero que Graziano, Muteia e o ilustre ministro companheiro Mendes Ribeiro Filho percebam a importância desta iniciativa para toda a região Nordeste. Enfim, senhora presidente, permita-me encerrar com um provérbio espanhol recuperado por Cribe, que diz: o que separa a civilização da barbárie são apenas 7 refeições. Não bastasse a incontornável obrigação moral que todos temos diante dos semelhantes menos afortunados, parece um grande e imperdoável equívoco colocar em risco todo o aparato cultural e civilizacional que construímos ao longo dos milênios. Para concluir, senhora presidente, Vossa Excelência, que gosta de poesia, trago um texto musicado pela turma dos Paralamas do Sucesso, chamado A Novidade. composição de Torquato Neto e o nosso ex-ministro Gilberto Gil, tão própria para o dia de hoje, véspera de carnaval. A novidade cantada pelos Paralamas, e eu não vou cantar, eu não me atrevo a fazer o que Suplicy faz aqui, né? Porque ele tem todo o jeito, mas o texto diz: o mundo tão desigual, tudo é tão desigual. De um lado este carnaval, do outro a fome total. Esse é o texto da música dos Paralamas, composto por Torquato e Gilberto Gil. Bem próprio, falando da fome na véspera deste evento maravilhoso que mostra o Brasil para o mundo, o nosso carnaval.